I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que, numa das minhas mensagens, me ouviu chamar uma determinada religião de seita maldita. Então, quis saber a razão de eu dizer aquilo daquela religião e não falar o mesmo de outras religiões evangélicas. Bem, a religião em tela, aquela a qual me referi, não pode nem ser considerada evangélica ou católica, uma vez que ela nega o principal fundamento da fé cristã, que é a divindade de Jesus. Eu não sei se você é membro dessa seita, mas se for, então saberá que, além de negar a divindade de Cristo, querendo fazer dele um Deus menor, criado por Jeová, ela prega uma salvação por obras, e sendo que uma dessas obras, adivinha, é ser membro da mesma seita. Não fui eu que inventou que um falso evangelho pode ser chamado de maldito ou amaldiçoado, não. Paulo chama de amaldiçoado o evangelho que não seja aquele que ele pregou. Então pode ampliar o uso da expressão maldita para toda religião que prega uma salvação baseada em obras, e principalmente se negar a divindade de Jesus. Na carta aos Gálatas, Paulo escreve assim: "Estou admirado de vocês estarem abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo para aceitarem outro evangelho. Na realidade, porém, não existe outro evangelho. Há somente pessoas que estão semeando confusão entre vocês e querem deturpar o evangelho de Cristo. Maldito aquele que anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que anunciamos, ainda que sejamos nós mesmos ou algum anjo do céu." Já dissemos antes e agora repetimos: maldito seja quem anunciar um evangelho diferente daquele que vocês receberam. Gálatas 1, de 6 a 9. Eu usei uma tradução alternativa aí que fala maldito, amaldiçoado, ao invés de anátema, né, que não é uma palavra muito usada nos nossos dias. Mas o evangelho que Paulo pregou não se restringe à salvação pela fé. Ele inclui também uma verdade cardeal da fé cristã, que é a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem negar tal verdade de que Jesus é Deus pré-existente antes de vir em carne, quem nega essa verdade, não deve nem ser recebido ou saudado, como ensina o apóstolo João na sua epístola. Ele fala: "Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne." Veja bem, não está dizendo "não confesso que Jesus nasceu", porque nasceu é uma coisa, todos nós nascemos. Mas vir em carne significa que estava em outro lugar antes de vir. Onde ele estava? Na eternidade, porque ele é Deus e homem. Jesus era Deus, sempre foi Deus e se transformou em homem quando veio em carne. Continuando a passagem, João escreve: "Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras." 2 João 1, de 7 a 11. Uma das doutrinas absurdas dessa seita, que eu chamei de seita maldita, como você mesmo deve ter visto em algumas das mensagens, uma das suas doutrinas absurdas é achar que Jesus teria sido criado por Jeová. Isso é tão absurdo quanto aquela litografia do holandês Escher, que mostra duas mãos se desenhando mutuamente, uma mão está desenhando a outra mão. Como poderia Jeová ter criado Jesus, se Jesus é o mesmo Jeová do Antigo Testamento? Ora, existem muitas passagens nas quais o apóstolo Paulo fala de Jesus nos mesmos termos que foram usados pelos profetas do Antigo Testamento quando falavam de Jeová, inclusive citando as mesmas palavras ditas pelos profetas de Israel. Assim, quando Paulo fazia isso no Novo Testamento, ele demonstrava ser Jesus o próprio Jeová, a mesma pessoa divina, o Criador de todas as coisas. Compare essas passagens, vamos lá. Em Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Joel 2, 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí em Joel ele está falando de Jeová. 1 Coríntios 1,31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E agora vai para Jeremias 9,24, mas o que se gloria, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer que eu sou Jeová, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor Jeová. Agora vamos a 1 Coríntios 2,16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Compare com Isaías 40, 13. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou o Espírito do Jeová, de Jeová, ou como seu conselheiro ensinou? 1 Coríntios 10, 26 diz, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E o Salmo 24 diz que de Jeová é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. 2 Coríntios 10, 17, aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. E vai lá Jeremias 9, 24, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender, que me conhece, que eu sou Jeová, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. João 12,41, o Evangelho de João 12,41, Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Essa menção feita a respeito de Jesus, em João 12,41. Agora veja em Isaías 66, versículo 1. Quando foi que Isaías teria visto? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor, que aí é Jeová, no original, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Bom, concluindo, como você chamaria uma religião que transtorna o verdadeiro evangelho da graça e nega-se a crer na divindade de Cristo? Como você chamaria isso? Se isso não for maldita, então você diria que é bendita? A palavra de Deus chama bendito o Criador, e ela mesma mostra que o Criador é Jesus, o mesmo Jeová do Antigo Testamento, que em Gênesis aparece acompanhado do Pai e do Espírito Santo. Já que essa trindade ali em Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, é chamada de Elohim, que é um nome hebraico plural. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, ou com Elohim, se formos pensar lá no princípio de Gênesis. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, pelo verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, de 1 a 3... Para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. João 5,23. Acaso, se você for dessa religião aí, será que você pode dizer que ali eles honram o Filho como honra o Pai? Ou o Filho tem uma honra menor do que aquela que é dada ao Pai? João 20, 28, Tomé respondeu a Jesus e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu.
Visite respondi.com.br.
Adquira os livros ou baixe e-books.
Visite 3minutos.net.
Baixe o aplicativo.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.